Ontem nós começamos a falar sobre as coisas que aconteceram no dia 9 de Av. Então, ontem nós vimos que 2448 foi a primeiro acontecimento desse dia, o primeiro episódio desse dia no deserto com os espiões. O segundo, eu não cheguei a mencionar ontem o ano, em 3340 foi a destruição do primeiro templo pelos babilônicos. E nós vimos ontem exatamente toda a história. Depois disso, o Beit HaMikdash ficou destruído durante 70 e tantos anos e foi reconstruído o segundo templo. Depois disso, o segundo templo, na verdade, durou um pouco mais do que o primeiro templo. O primeiro templo durou 410 anos, o segundo durou 420 anos. E a destruição dele ocorreu em 3830. Ou seja, 1900 e tantos anos atrás, exatamente 1936 anos atrás, foi destruído o segundo templo. E como nós estamos ontem, hoje em dia o nosso luto maior é pelo segundo templo, afinal ele está mais próximo de nós do que o primeiro, além de que o primeiro foi destruído, mas foi construído de novo. O segundo foi destruído e, infelizmente, até o nosso exato momento, ainda não foi reconstruído o terceiro Beit HaMikdash. A história da destruição do segundo templo é costume se estudar no próprio Tisha B'Av, aquela famosa Gemara em Tratado de Gittin. Mas só resumindo, o dia 17 de Tamuz foi o momento que os romanos, o segundo templo foi destruído pelos romanos, conseguiram avançar dentro de Jerusalém e destruíram Jerusalém. E por isso que nós também fazemos o luto a partir do dia 17. Como nós mencionamos ontem, o primeiro templo começou no dia 9 de Tamuz, foi uma semana antes. E por isso o luto então começa no dia 17 de Tamuz, quando eles entraram em Jerusalém, começaram a destruir Jerusalém. Mas o Beit HaMikdash, eles não estavam conseguindo chegar, não estavam conseguindo se aproximar do Beit HaMikdash. Até não faz muito tempo, no próprio 17 de Tamuz esse ano, nós contamos a história mais detalhada, como o povo batalhou e enfrentou os romanos e conseguiu, de fato, empurrar a coisa para frente. Foi uma revolta bem pesada que o Yohanan de Gush Halav coordenou, comandou. Sabíamos que havia um lugar lá chamado Pátio das Colunas e eles fizeram uma cilada com que os romanos entraram lá dentro dessa sala à noite, achando que eles então na manhã seguinte iriam atacar os judeus. E os judeus já tinham se preparado antes e colocaram pedaços de madeira encharcadas em piche em todos os postes que tinham lá dentro, essas colunas que tinham lá dentro, e assim que estava lotado de romanos, eles fecharam as portas e tacaram fogo lá dentro, e morreram centenas ou até milhares de soldados romanos naquele momento. Mas isso tudo foi empurrando, 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 mas chega uma hora que não dá mais para empurrar. E chegando o dia 9 de Av, eles conseguiram definitivamente entrar dentro do Beit HaMikdash. Quem estava comandando naquele momento era Titus, e ele também estava tentando, assim como no primeiro templo, tentando arrombar a porta do Beit HaMikdash e não tinha sucesso. Até que em um momento ele teve uma ideia de colocar fogo. Ele falou, se o primeiro templo foi queimado com fogo, o segundo também vão conseguir destruir com fogo. Quando ele colocou o fogo, a tocha encostou na porta do Beit HaMikdash de ouro, a porta derreteu. Naquele momento ele viu que é um sinal de Deus que está liberado de fato para ele fazer o que ele estava querendo fazer. E assim o Titus entrou no Beit HaMikdash, e assim como no primeiro templo, ele também na hora se espantou. Quando ele entrou, viu tudo funcionando lá dentro de uma forma tão sagrada, ele se espantou, parou. Todos os soldados também ficaram só assistindo durante um tempo, até o momento que o Titus falou, chega, vamos destruir essa casa. E assim, dessa forma, o Titus, em primeiro lugar, entrou, e já estavam querendo Todos os soldados dele estavam de olho, tinha tanto ouro, tanta prata, estavam de olho em tudo, e o Titus falou, ninguém toca em nada. E, mais um detalhe, quem vai entrar primeiro no prédio do Beit HaMikdash sou eu. Com licença, quem se mexer eu vou matar. E o Titus entrou então dentro do Kodesh, onde estava a menorá acesa, onde estava o Mizbeach pequeno com incenso e a mesa dos pães. Entrou, atrás disso tudo estava a cortina que dava no Kodesh HaKodashim. E o Titus pegou uma espada e rasgou essa cortina. No momento que ele rasgou, começou a jorrar sangue da cortina. Soldados se espantaram muito dessa cena, mas ele não estava nem aí, ele arrancou a cortina e começou a colocar dentro dela todos os utensílios do templo para levar para ele de presente todos aqueles utensílios tão bonitos que tinham no templo. E, em seguida, assim que ele tirou todos os objetos que ele queria levar com ele, ele tacou fogo também no Beit HaMikdash. E isso foi no dia 9 à tardezinha. Dia 9 à tarde é que ele tacou fogo no Beit HaMikdash e ficou ardendo o Beit HaMikdash até o dia 10, ao meio-dia. Naquele momento, aquela cena, todos os Kohanim que estavam em Yerushalayim, o povo que estava em Yerushalayim, vendo aquela cena, imaginando o que vai ser agora, sem templo, um segundo templo destruído, que vai ser de nós, dezenas e centenas de Kohanim e pessoas de Yerushalayim se jogaram dentro do fogo do Beit HaMikdash também e assim morreram ali. Esse é o motivo pelo qual o luto dessas três semanas não acaba no dia 9 de Av. Dia 9 é o jejum pelo fato de ter sido o principal da destruição do templo. Mas no dia 10, até a metade do dia, ainda se mantém o luto. Justamente por ele, o Beit HaMikdash ter ainda ardido durante esse dia. Esse ano é um pouquinho diferente, pelo fato de ser uma sexta-feira, e as pessoas vão se preparar para Shabbat, é permitido a pessoa já fazer tudo o que seria proibido durante esses dias, a partir do amanhecer do dia 10. Então, sexta-feira de manhã já pode, à noite ainda não. Não se toma vinho ainda no dia 10, à noite, e nem come carne, se corta cabelo e assim por diante, nem festas, nem nada. No segundo Beit HaMikdash, houve algo que não foi destruído. Algo que ficou para a eternidade e até os dias de hoje, que é o famoso Kotel HaMaravi. O muro do lado oeste do Beit HaMikdash não foi consumido pelo fogo e não foi destruído. Ninguém conseguiu destruir ele até os dias de hoje, apesar de várias vezes terem tentado eventualmente fazer alguma coisa contra ele. Ele ficou intacto. Existem várias explicações por que isso. Há aqueles que dizem, a Gemara conta que esse muro foi construído com dinheiro de pobres que queriam compartilhar na construção do Beit HaMikdash, e eles é que financiaram esse muro. Por isso, o presente de um pobre, Deus tem tanto carinho por isso, ele deixou intacto esse muro, e é o muro que até hoje nós vamos lá rezar, ponto máximo que nós conseguimos chegar hoje em Yerushalayim. Depois da destruição do templo, teve mais um episódio, depois disso, que é o quarto dos episódios que ocorreram no dia de Tisha B'Av. Havia uma cidade em Israel chamada Beitar. Até hoje existe uma cidade Beitar e Beitar Ilit, que são exatamente na proximidade de onde foi essa cidade de Beitar. Essa cidade de Beitar é uma cidade muito forte e uma cidade que depois da destruição do templo resistiu ainda 52 anos. O motivo pelo qual ela conseguiu resistir, dentro dela, o motivo que o Beit HaMikdash foi destruído era por Sinat Hinam, ódio gratuito que havia entre as pessoas. Na cidade de Beitar não havia ódio gratuito. Por isso essa cidade ainda perdurou. Nessa cidade morava um sujeito chamado Bar Kokhba, o Ben Koziva. Esse Bar Kokhba era o chefe de uma revolta que teve contra os romanos, que manteve, inclusive, essa cidade ainda de pé 52 anos. E esse Bar Kokhba era um sujeito muito, muito forte, a tal ponto, conta a Gemara, que ele recebia, ele pegava pedras de catapulta que chegavam para ele e jogava de volta. Uma pessoa muito, muito forte, e todo o exército dele ele formou, também ele queria formar de pessoas fortes e corajosas. Qual era o teste para alguém entrar no exército dele? A pessoa tinha que arrancar o próprio dedo dele. O dedão dele ele tinha que arrancar, até tem lugar que está escrito com a boca, ele tinha que arrancar o dedo dele. Então era uma forma dele saber que a pessoa de fato é forte e corajosa para poder ajudar ele no exército. Até que os sábios falaram para ele, o que você está fazendo? Está fazendo todo mundo ficar com defeito? O que é isso? Tem, escolhe uma outra forma de adquirir soldados. E os sábios deram a ideia para ele, faz o seguinte, põe uma pessoa sentada no cavalo, e essa pessoa tem que começar a andar no cavalo, e enquanto ele está andando, ele tem que conseguir arrancar um cedro do chão. Então leva ele lá para o Líbano e manda ele arrancar um cedro enquanto ele está andando a cavalo. E assim, então, ele montou mais um batalhão formado de pessoas que arrancavam o cedro enquanto estavam em cima do cavalo. O Adrianus, que era o César na época, sitiou essa cidade de Beitar durante 3 anos e meio, e a revolta era muito forte, eles eram de fato pessoas muito fortes, e chegou um momento que Adrianus achou, olha uma coisa, vamos embora que aqui não vai dar para fazer nada. Dentro dessa cidade morava um sábio chamado Rabi Elazar Amudai. E ele estava o tempo todo de luto, vestido de sacos e com cinzas, em jejum, e pedia para Deus, por favor, Deus, não julgue o nosso mal aqui nessa cidade, deixe que a nossa cidade continue inteira. Até que, um dia, chegou para o César, Adrianus, um sujeito, e falou para ele, meu amigo, enquanto tiver um sábio desses naquela cidade, você não vai conseguir. Deixa que eu vou dar um jeito. Esse goi entrou na cidade e foi até Rabi Elazar. Rabi Elazar estava naquele momento no meio da reza. E esse goi fez de conta que ele estava conversando com o Rabi Elazar Amudai, sussurrou algo no ouvido dele e saiu. Pessoas viram um sujeito estranho romano lá dentro e o Rabi Elazar Amudai, o que está acontecendo? E mandaram chamar o Ben Koziva, o Bar Kokhba, mandou chamar esse romano. Falou para ele, diga uma coisa, o que você estava sussurrando aí? Então o romano falou, se eu te contar, o rei me mata. E se eu não te contar, você me mata. Mas, como de qualquer jeito eu vou morrer, então não faz diferença, eu vou contar para você, eu prefiro que o meu rei me mate do que você me mate. Ele falou, o seu Rabi Elazar Amudai veio me dizer, vai lá e entrega a cidade nas mãos do César. Naquele momento, Bar Kokhba ficou muito furioso e mandou chamar o Rabi Elazar Amudai. Falou, Rabi Elazar, falou para ele, o que você está fazendo? Rabi Elazar então falou, desculpa Bar Kokhba, mas eu estava no meio da reza e eu não falei nada. Ele veio falar comigo, eu nem sei o que ele falou comigo, porque eu estava concentrado na minha reza, não estava falando com ele. Mas o Bar Kokhba ficou tão bravo com ele, ele deu um soco no Rabi Elazar e o Rabi Elazar caiu morto no chão. Naquele momento, saiu uma voz celestial e falou, Bar Kokhba, você matou a minha mão direita. Então, eu também vou te matar. Naquele momento, chegou um dos soldados, veio para o Adrianus, falou para o Adrianus, eu consegui matar, trouxe a cabeça do Bar Kokhba, e falou, eu consegui matar o Bar Kokhba. O Adrianus olhou e falou, tem certeza? Eu quero que traga o corpo dele também. Traga o corpo do Bar Kokhba. Trouxeram o corpo do Bar Kokhba e o Adrianus olhou e viu uma cobra que estava enrolada no pé dele. Ele viu que não foi nenhum romano que matou, mas sim uma cobra matou. E de fato foi uma um castigo que Deus fez para o Bar Kokhba por ele ter assassinado o Rabi Elazar Amudai. Inclusive, em alguns lugares, consta que era tio dele. E naquele dia, o Adrianus morreu chefe, Adrianus entrou e conseguiu destruir a cidade de Beitar e matou milhares de pessoas dentro daquela cidade. A tal ponto que a Gemara conta que ficou um rio de sangue atravessando desde Beitar até o mar e levava até pedras de tanto sangue que estava jorrando daquela da cidade inteira, uma cidade muito, muito grande na época. E o Adrianus ainda, que era muito malvado, pegou os corpos dessas pessoas e falou, ninguém vai enterrar. Ele pegou os corpos e fez uma cerca em torno de um vinhedo enorme que pertencia a ele em Israel. Ele colocou os corpos todos na volta, em volta do campo. Inclusive, são outros detalhes, que no dia 15 de Av, semana que vem, é um dia festivo. Um dos motivos é porque nesse dia, anos depois disso, depois dessa história, o rei permitiu que enterrassem esses corpos. E aconteceram dois milagres. Primeiro, que deixaram enterrar esses corpos, os romanos deixaram. Em segundo lugar, os corpos não estavam apodrecidos. Eles puderam enterrar de uma forma digna essas pessoas. Por que a cidade, então, antes falamos que a cidade perdurou mais tempo do que o templo, porque afinal eles lá não tinham ódio gratuito. Ah, você vai perguntar então por que no final foi destruído? Foi destruído porque as pessoas também ficaram felizes quando Jerusalém foi destruída. Por quê? Porque as pessoas de fato em Jerusalém eram muito malvadas na época, odiavam um outro, e eles fizeram problemas para as pessoas de Beitar. Por esse fato, as pessoas de Beitar tinham raiva. Quando viram que foi destruído Jerusalém, ficaram felizes. Pelo menos essas pessoas não estão mais por aí. Mas é proibido, mesmo nesse caso, ficar feliz. Imagina ficar feliz que Jerusalém seja destruída. Por mais que eles tenham raiva, eles não podiam jamais ter ficado felizes. E por isso, também chegou o momento deles serem destruídos. Esse foi, então, mais um fato que aconteceu no dia 9 de Av, com esse ataque do Adrianus a cidade de Beitar e a morte de milhares e milhares de pessoas naquela cidade foi também no dia 9 de Av. Isso aconteceu no ano de 3892. Mais um detalhe que a Gemara conta que aconteceu também. No ano seguinte à destruição de Beitar, isso já meio século depois da destruição do Beit HaMikdash, veio um César chamado Turnus Rufus, e esse Turnus Rufus arou o terreno do templo, acabou com a cidade de Jerusalém de uma vez por todas, e montou em cima da cidade, construiu em cima do lugar de Jerusalém a capital deles, Elia Capitolina. Então, por isso também, mais um motivo de luto no dia 9 de Av, também isso aconteceu nesse dia. Amanhã, se Deus quiser, vamos terminar coisas que aconteceram depois disso, depois do Talmud.